Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Muito boa noite a todos os presentes, colegas, vereadores. É muito bom ver a Câmara assim, com bastante gente, né? A população presente. Que bom seria se toda reunião fosse assim. Hoje nós temos a Cristiane, que vai falar para a gente sobre patrimônio, né? É uma coisa importante que eu acho que muita gente não sabe o que, que pode, o que, que não pode ser feito em relação ao que a cidade tem, né? E ela está aí para dar uma esclarecida para a gente. Muito obrigado, Cristiano. Rodrigo também, que se prontificou a vir. Está escrito também para falar o seu Júlio César, falar sobre a rua Cristiano Rosa. O vereador Daniel pediu para justificar que ele teria uma outra reunião, que ele não poderia vir. O Ivaldo, que está com problema de saúde, pediu para poderia vir hoje. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1418/2018, por todos os vereadores já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Projeto de lei número 015/2018 cria gratificação por produção que menciona e dá outras providências. Requerimento número 124/2018. Autor Jordão de Amorim Ferreira. Excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita providência quanto à poda das árvores Sapucaia na rua São José. Justificativa. As árvores acima citadas possuem frutos de grande porte e vêm danificando veículos, conforme mostra a foto abaixo. A poda se faz necessária devido ao risco de acidentes com munícipes que por ali transitam. Sala das Sessões Messias Lopes, 4 de outubro de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Só isso.
Ordem do dia. Projeto de lei número 015/2018, que cria gratificação por produção que menciona e dá outras providências. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir o parecer final. Como é que é? Pedir para chamar ela. Chama ela fazendo favor. Mas chama ela, fala com ela, fazendo favor. Ou pede a Alessandra, né? Pede a Alessandra. É só botar em votação. Em discussão, projeto de lei número 015/2018. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 124/2018, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicita providência da poda de árvores Sapucaia na rua São José. Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, mesa diretora, população presente, nobres colegas vereadores. É, já ocorreu a poda de alguns galhos, porque essa árvore dá um fruto de 1 quilo a 2 quilos. Estourou o vidro de um carro, de um comerciante ali perto, e eu acho que tem que ter uma poda maior, porque se atinge alguém, causa até um óbito, que pelo tamanho que os frutos são, sabe? Eu acho que tem que ter mais uma poda ali, porque está muito alta ainda a árvore e o fruto é muito grande. Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Em discussão, requerimento número 124. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se acham. Aprovado. Palavra livre. Gostaria de conceder a palavra a Cristiane. Né, Mauro? Prepara o... esse aqui que a gente passa. A gente vai passar para o lado aqui para a Cristiane fazer a apresentação para nós.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, na pessoa que eu cumprimento os demais vereadores, toda a população. Meu nome é Cristiane, eu trabalho para uma empresa de consultoria. Nós somos especializados em patrimônio histórico, turismo e meio ambiente e atuo no município desde o ano passado para recebimento de ICMS Patrimônio Cultural. O objetivo é organizar a documentação e enviar ela para o IEFA, a fim da gente receber o ICMS solidário. Nós atuamos também junto ao conselho, dando informações, assessoria, né, questionamentos, e também junto ao setor de patrimônio cultural, que anteriormente era chefiado pela Poliana, atualmente está sendo chefiado pela Jéssica, aqui presente. Eu sou formada em turismo e hotelaria, e fazem 10 anos que eu atuo na área de patrimônio cultural. E aqui em Rio Novo não é diferente de nenhum lugar, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. Nós temos um patrimônio cultural dito que não é de cidade histórica, mas é, porque toda cidade é histórica. Existe uma mitologia de que só Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Olinda são históricas. E isso não é verdade. Todo município é histórico e contém a sua história. O presidente Eduardo, ele pediu para que a gente viesse falar sobre o que é patrimônio cultural e o que pode e o que não pode. Mas para isso acontecer, vocês vão precisar perguntar, porque é impossível falar o que pode e o que não pode sem que vocês perguntem. No patrimônio cultural não existe uma regra básica aonde tudo vai se aplicar. Porque cada bem é um bem e cada bem tem a sua especificidade. E para isso, eu fiz uma palestra Na verdade, eu fiz duas. Eu fiz uma para vocês compreenderem o que eu vou falar e uma outra bastante fotográfica para vocês verem o que tem aqui em Rio Novo. E à medida que eu for falando, tanto vocês, vereadores, quanto a plateia, pode levantar a mão que eu vou parar na hora, porque o importante não é esgotar o tema. O importante é se fazer entendido naquilo que a gente colocar aqui. Pode ser? Você passa para mim, Rodrigo? E aí, para ficar claro, o que é patrimônio cultural? A gente já viu muitas vezes, né, o que é patrimônio cultural. A gente entende que é uma casa antiga, a gente entende que é uma festa antiga, a gente entende que é um conjunto arquitetônico, como a gente tem aqui na praça. Mas eu trouxe um conceito de patrimônio cultural bem fácil de compreensão, que é um conjunto de bens culturais que estão presentes na história de um grupo. Ou seja, ele veio trazendo uma história, ele trouxe para nós um sentimento de pertencimento, ele não está ali por um acaso, né? Veio com ele um pouco da história do município, um pouco da política do município, um pouco da cultura local. Então, é um conjunto de bens e ele vai perdurando por gerações. Né? Não é uma coisa que vai ser estanque. Ele vai sendo recuperado e ele vai melhorando. No caso, por exemplo, de construções antigas, a gente vê que a tecnologia ela foi avançando. Então, eu saí do adobe, do pau a pique, da casinha de sapê, fui melhorando o meu adobe, fui melhorando o meu pau a pique, depois eu vim para a alvenaria. Hoje a gente tem vários tipos de materiais construtivos, principalmente ferro, nós temos arranha-céus, enfim. Então, isso tudo faz parte da nossa história. E isso vai perdurando de geração em geração. Alguns bens ficam e outros vão se transformando. Ou seja, os bens culturais que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus avós, aqueles que vieram há muito tempo antes deles. São os bens que se quer transmitir para a próxima geração. Não é tudo que é patrimônio cultural, embora tudo seja cultura. Patrimônio cultural é aquilo que eu preservo e que vai ficar para os meus filhos, possivelmente para os meus netos e assim sucessivamente. Eu quero que aquilo permaneça. Aquilo é importante. Então, isso é patrimônio cultural. Para que a gente não ficasse só num conceito que a gente chama conceito científico, eu trouxe para vocês, e aí partem as discussões daqui, o artigo 216 da Constituição Federal, onde retrata o patrimônio cultural. Eu quero deixar muito claro, e se for preciso eu volto outras vezes, que no patrimônio cultural nós não temos um arcabouço legal muito extenso. O que, que é isso? A gente não tem várias leis. Um monte de leis falando a mesma coisa. Nós temos um decreto, que é o decreto 25 de 1937. Nós temos o artigo 216 da Constituição Federal. Nós temos a lei municipal aqui em Rio Novo 921 e só. E isso já basta. Por quê? Porque não existe várias interpretações de leis, várias notas técnicas de leis, vários decretos que regulamentam leis. Então, o patrimônio ele é sucinto e ele também ele é um pouco mais rigoroso, ele é mais ríspido. Eu não sei se algum de vocês se recordam quando um deputado comprou um apartamento lá na Bahia e o prédio era tombado. Isso fazem mais ou menos 5 anos. E o deputado queria muito reformar o apartamento, mudar a fachada do prédio e tal, e foi lá no conselho e pediu uma autorização, o conselho deu, e aí imediatamente o IFAM foi acionado e o deputado perdeu, o ministro teve que pedir exoneração. Por quê? Porque não se modifica bem tombado. Pode ser do deputado, pode ser do ministro, pode ser de quem for. Nós tivemos recentemente um problema grave, que é a queima do Museu Nacional, né? E aí, aquilo que estava precário agora tem que ser recuperado, né? Apesar de que não tem recuperação para muita coisa que se perdeu ali. Mas, as pessoas estão sendo penalizadas, inclusive toda a chefia ela foi trocada. Bom, no artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens material e imaterial. E isso eu quero mostrar para vocês. O que é material e o que é imaterial. Porque senão a gente fica sem norte. Ah, tá. Eu sei o que é patrimônio cultural, que é um conjunto de bens, que vai ficar para as próximas gerações, mas o que, que é isso, né? Será que a minha dança é patrimônio cultural? Será que só o prédio é patrimônio cultural? Será que meu pão de queijo é patrimônio cultural? Então, eu vou trazer essa diferenciação e nelas vão aqui estar listados alguns conjuntos, né, que são as formas de expressões, modos de fazer e criar, criações científicas, artísticas e tecnológicas. A gente tem aqui os conjuntos urbanos, sítios históricos, paisagísticos. Então, tem muita coisa. Pode passar. Esse item é o item que eu mais chamo atenção, principalmente para a Câmara, para a população e quando eu vou falar com conselhos. Por quê? Porque o artigo 216, ele não só estabelece o que é patrimônio cultural, mas ele também empodera pessoas pelo patrimônio cultural. Então, ele empodera por proteção o poder público, com colaboração da comunidade, promoverá, protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento. Quem é o poder público? Alguém sabe aqui? Levanta a mão para mim. Quem sabe quem é o poder público? Também. Também. O poder público, gente, é poder público. Engloba o legislativo, o executivo e o judiciário. Inclusive, o curador do patrimônio cultural é o Ministério Público. Por isso que você vai ver que nenhuma causa contra o patrimônio cultural, chegando ao Ministério Público, ela vai ter sucesso para quem pleiteia. Vai ser sempre em favor do patrimônio cultural. Por quê? Porque é o poder público todos. Não é o poder público só o executivo, nem só o legislativo, nem só o judiciário. É todos. E também a colaboração da comunidade, ela se dá de duas formas de expressão. A primeira, através do conselho. O conselho é o órgão representativo da comunidade também, como a Câmara é o órgão representativo da comunidade. Então, através dos conselhos, a comunidade ela está representada. E a própria população, nós que estamos aqui, eu passei, eu vi, imediatamente eu já estou empoderada do poder da vigilância. Então, esse é um artigo que a gente chama de muito poderoso, porque ele realmente empodera a todos na vigilância. Né? Ah, mas eu posso chamar a polícia? Não. A vigilância é quando você vê e aí você leva para o órgão competente, né? No caso aqui vai ser o setor de patrimônio cultural, o problema que foi verificado, sem nenhum prejuízo para aquela pessoa que está colocando, né, aquele problema. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Qual lei? O decreto, lei 25 de 1937 e a lei 921. Pode passar. Está claro até agora? Está entendido? Então, a gente tem o patrimônio cultural no conjunto de bens e a gente tem um artigo na Constituição Federal que regula esse conjunto e que também empodera o poder público e a nossa população. Aqui eu fiz um slide só para colocar para vocês quais são os órgãos de patrimônio cultural. Então, eu tenho o IFAM a nível nacional, o IEFA a nível Minas Gerais, é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico aqui em Minas Gerais, e o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, atuante desde abril do ano passado. Pode ir. O conselho, ele teve uma lei de criação ele teve uma lei de criação do conselho, então o município primeiro criou a 921 para poder dar a proteção legal. Ela é basicamente uma réplica do decreto-lei 25 de 1937, e isso aconteceu em todos os municípios deste estado e de outros. Nós temos a lei de criação do conselho e temos também um regimento interno. Eu até trouxe, tem na pasta ali, porque eu não sei se a Câmara tem o regimento interno, talvez se quisesse ter, enfim. O conselho está vinculado ao Departamento de Cultura, conforme eu falei, e ele visa proteger o patrimônio cultural da cidade. E aí, para a gente não ficar só em palavras, vou colocar um relato que aconteceu nessa última reunião há uma semana atrás. Nós temos aqui tombado o prédio da prefeitura e o conjunto arquitetônico da praça... da praça, né? Eu não vou entrar nessa discussão, a menos que alguém me pergunte. Mas, enfim, o conjunto arquitetônico da praça, ele também foi tombado. Inclusive a praça, o chafariz. Então, ali está tudo tombado. Hã? Também. E aí, o que aconteceu? Um pouco para lá da praça, assim, sentido quem vai ali para a Energisa... Vocês estão entendendo? Porque eu não sei... tem uns bancos que também pertencem ao conjunto, mas não são tombados. E aí teve uma pessoa que eu não sei quem é, graças a Deus, né, não é para falar bem ou mal, ele pintou. Então, aí os conselheiros viram e queriam saber se ele podia ou não pintar. Eu falei, olha, pelo patrimônio cultural, ele não tem restrição nenhuma. Mas quem tem que fiscalizar é o setor de obras da prefeitura. Haja vista que era um patrimônio público. Porque a gente não pode confundir o que é patrimônio cultural com o patrimônio público. Claro que algumas vezes eles vão coincidir, né? Mas é um outro item. Por exemplo, a Igreja São Sebastião... A Igreja São Sebastião, ela tem a estrutura da igreja, e ela tinha um que a gente chama puxadinho, que era um telhado. Vocês viram lá? Então, a gente tirou. Né? Quem tirou foi o padre. Né? Nós orientamos, ele veio ao conselho, pediu toda a documentação, porque até para arrumar essa alteração, ele tem que ter a documentação de autorização. E também ele reformou o telhado. Né? Então, são todas as situações aonde o patrimônio atua, e aí para vocês entenderem aonde nós estamos. Pode passar. E aí eu vou diferenciar para vocês o que é bem material e bem imaterial, para vocês entenderem o que tem aqui em Rio Novo, tá bom? Então, é o conjunto de bens naturais, materiais e imateriais, produzidos pelos nossos antepassados, que fazem parte da nossa cultura. Então, aqui eu tenho exemplo as construções antigas e novas. Por que eu fiz questão de deixar nova? Tem gente que acredita que só o que é antigo é patrimônio cultural. E isso não é verdade. O que é novo também é patrimônio cultural. Eu vou dar um exemplo das construções do Oscar Niemeyer. Por quê? Tem um vínculo com a cidade, é um arquiteto pós-moderno, inclusive, e que vai ter, né, já tem uma proposta de que todos os bens que foram projetados por ele sejam tombados no país, no Brasil e no mundo. Né? Então, são construções muito recentes, perto das antigas que a gente tem. E não só as deles, como de outras pessoas. A gente tem a Pampulha, que é extremamente jovem, né? E outros locais. Lugares, festas e até mesmo pessoas. Então, tudo isso é patrimônio cultural. E eu vou diferenciar para vocês. Os bens naturais, gente, é tudo aquilo que não foi produzido pelo homem. Pronto. O homem não produziu, é bem natural. Então, eu vou ter morros, eu vou ter rios, eu vou ter cachoeiras, eu vou ter praias, eu vou ter cavernas, grutas, muitas principalmente as que têm pintura rupestre. Então, esses bens constituem patrimônio natural. Ah, mas o que, que é? Não foi produzido pelo homem. Ele foi produzido por Deus, por Big Bang, enfim, a teoria que cada um quiser acreditar. Mas ele é natural, ele vem da natureza. Pode passar. Aqui eu pus uma foto ilustrativa do Pão de Açúcar. Pode ir. Aí. E o que, que é bem material? Eu já sei que o meu bem natural é tudo aquilo que o homem não produziu. E o meu bem material é tudo aquilo que eu consigo pela sua materialidade física. Ou seja, essa pedra, tá vendo? Ela foi produzida e esculpida pelo homem. Isso aqui é um bem material. Eu pego. Tá vendo? Então, tudo que foi produzido, que tem materialidade física, é um bem material. E ele vai estar subdividido de duas formas. Pelos bens imóveis, que são aqueles que não mudam de lugar. Então, eu não consigo mover esse bem. Então, ele é um bem imóvel. E eu vou ter os bens móveis, que são aqueles que eu transporto de lugar. Então, eu tenho também bens integrados, que ele é móvel, mas ele não sai do lugar dele. Ficou claro? Eu tenho alguns exemplos. Pode passar, Rodrigo. Aqui é um bem material. Essa igreja é uma igreja linda lá em Caxambu. Fica, quem conhece lá, fica atrás do Parque das Águas. Chama Parque das Águas aquele lugar? Tem um parque no centro de Caxambu. Ela fica escondidinha numa rua sem saída. É uma igreja que se assemelha um pouco com a igreja de vocês, que é a de São Sebastião, né? E ela tem um pouco de gótico, tá vendo? Ela é bem, bem bonita. Então, é um bem material. Ela não sai do lugar. Imóvel, bem que não vai sair do lugar. Eu tenho os bens móveis. Então, aqui eu tenho um suposto retrato do Aleijadinho, né? Aqui eu tenho selos, lançado em 1964, e ali eu tenho uma imagem de Cristo, que também é uma obra de Aleijadinho. Então, esses bens são bens que eu movo de lugar. Eu posso levar para outro lugar, desde que eu tenha autorização do conselho. E eu tenho bens integrados. Aqui tem alambique? Então, eu quis trazer o alambique porque a cachaça é um produto tão mineiro, né? Tão... E aqui eu tenho o retábulo mor, tá vendo? Ou seja, ele tá lá, mas a gente não vai arrancar ele de lá, né? Ele se move, mas a gente não arranca. Então, a gente chama de bens integrados. E aqui a gente tem bastante bem integrado da igreja. Pode passar. E esses são os bens imateriais. Eu posso sentir, eu posso comer, eu posso ouvir, mas eu não posso pegar. Né? Até porque, como é que eu vou tombar um queijo artesanal, gente? Eu vou comer. Não tem jeito. Ainda mais eu que gosto de um queijo. Não vai ter jeito. Aqui é a roda de capoeira, que é um bem do Brasil. Apesar da gente saber que a cultura não se originalizou no Brasil, ela foi incorporada ao Brasil, a cultura, principalmente a questão do negro, da escravidão, e hoje ela é patrimônio nacional. Toda roda de capoeira, todo investimento que se quiser fazer dentro do município com roda de capoeira, já é patrimônio cultural. Todas, tá bom? Ah, mas apareceu ontem, é. Também pode. Até porque, ao contrário dos bens móveis e imóveis, o bem imaterial, quanto mais eu reproduzo, mais ele vive. E os outros, quanto mais eu reproduzo, menos ele vive. Pode passar. Eu coloquei aqui, só a título da gente reconhecer isso, o porquê valorizar, né? O porquê que eu tenho que cuidar, preservar esse bem. Valorizar o patrimônio vai muito além do respeito aos monumentos, obras de arte e museu. O que chamamos de patrimônio cultural vincula-se às pessoas, à sua ação, à história, hábitos, expressões, realidades, pertencem ao passado da população e cujos vestígios ainda fazem parte do cotidiano. Preservar é, então, uma atuação constante da memória e dos valores que definiram aquele objeto ou expressão cultural como representativos e, portanto, patrimônio da coletividade. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu sou diretora executiva da minha empresa e muitas vezes os profissionais vêm trabalhar e às vezes não conhecem. Não porque não foram para a faculdade, imagina, são profissionais capacitados, né? Mas existe uma escola que é a escola da expertise, né? Que é o do conhecimento produzido durante o cotidiano, que isso não se aprende em uma faculdade. E, recentemente, eu contratei uma pedagoga que ela foi muito honesta comigo, eu acho que eu contratei ela por isso. Ela falou assim: nossa, mas o poder público tomba e depois não cuida. E aí, não pertence mais ao dono. E aí eu vi que ela estava, ela tinha razão no que ela estava falando, porque havia um determinado desconhecimento. Então, quando um bem é declarado patrimônio cultural, ele não deixa de pertencer ao dono. Ele é do dono. Como que é o seu nome? Eu vou pegar o exemplo do Jordão. Do Jordão. Ele tem uma casa linda, de 1800. E aí, essa casa morou o fundador da cidade. E aí, o poder público verificou que a estrutura arquitetônica dela era muito importante para a cidade. Foi lá e tombou a casa. Fez todo um processo administrativo que não acontece do dia para a noite. Eles têm prazos, existe um dossiê de tombamento, é um documento muito consistente. Não sai assim, eu olhei para a casa do Jordão e vou tombar. Não é desse jeito. Um processo de tombamento eficaz vai demorar no mínimo 6 meses, no mínimo. E aí, o Jordão, não é meu mais, ele já tombou isso aqui, não vou cuidar disso aqui. E pelo motivo que ele quiser, ou às vezes até por falta de dinheiro. Aí ele não cuidou. Quem tem que cuidar daquele bem? O município? Quem mais? O dono, gente. Quem tem que cuidar é o dono. Ele não cuidou. Mas é que nem a minha casa. A casa de vocês. Peraí. Se quebrar uma torneira na minha casa, quem tem que trocar a torneira? Eu. Correto? Se eu não trocar a torneira, vai ficar vazando água. Ou a torneira vai ficar quebrada. Mas a casa é de quem? Minha. Quem troca a torneira? Eu. Porque o bem tombado, ele não deixa de pertencer à pessoa. Ele tem restrição de mudança, é só isso. Peraí. Deixa eu responder a dela. Que aí eu passo para a sua. Pode ser? Que aí a gente faz ordenadamente. Que lembra que eu falei que eu não quero esgotar. Eu quero só responder o que vocês quiserem. Tombamento, gente, eu trouxe para vocês o conceito real e legal. É um dispositivo legal que o poder público federal, estadual e municipal, qualquer um dos três, dispõe para preservar a memória nacional. Ou seja, aquele bem, ele representa o todo e não apenas o Jordano. A casa do Jordano, ela é importante para o todo, não só para ele. Porque foi ali que nasceu o fundador, a arquitetura dela foi do começo da cidade, etc. Então, o poder público veio com um dispositivo legal, é um documento. também pode ser definido como um ato administrativo. Lembra que eu falei que para um bem ser tombado, ele passa por um grande processo que não é do dia para a noite? Aí ele vem com esse ato administrativo que tem por finalidade...
Proteger.
Eu protejo. A partir do momento que eu protejo, ele realmente não pode ser modificado. Ah, mas o fulano modificou. Veja bem, enquanto há desconhecimento, o fulano pode ter modificado. Mas a partir do momento que volta-se ao conhecimento, possivelmente esse fulano, cedo ou tarde, vai ter que voltar com a origem daquele bem. Porque quando se faz esse tombamento, existe um relatório fotográfico explicando aquele bem. Minuciosamente, gente. Quer seja uma casa, quer seja uma imagem, quer seja um selo, quer seja um queijo. Existe todo um processo de descrever aquele bem. É, por intermédio de aplicação de leis específicas, que foi as leis que eu citei para vocês aqui. Bem de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo. Isso é uma coisa que eu tento esclarecer o tempo todo. Às vezes aquele bem nem é tão antigo, ou nem é tão bonito, ou nem tão expressivo, mas ele é totalmente representante da comunidade. Existe um município que eu trabalho no norte de Minas, que eu quero dar o exemplo, o nome dele é Taiobeiras, de Taioba mesmo. E lá não tem água, assim, tem muito pouca água naquele lugar. E a cidade se originou de uma capela, de uma cruz e de um pé de piqui. Então, esse é o lugar onde se fazia procissões, as pessoas iam ajoelhadas, gente, para pedir água. E andavam, sabe, de joelho, tem todo um ritual. Então, aquele lugar, ele não pode ser modificado. Por quê? Porque ele tem um valor afetivo. Se vocês olharem o lugar, eu tenho uma foto ali depois, quem quiser ver separadamente eu mostro, vocês vão falar, nossa gente, mas isso não é tão bonito. Mas para quem mora lá, é um lugar praticamente santo, mítico. Então, esse valor afetivo também está englobado no patrimônio cultural. E aí sim, se eu tombei, eu não tenho que ter intervenções bruscas. O que que é isso? Posso pegar o prédio aqui da prefeitura de exemplo para ficar claro? Esse prédio, ele é tombado por fora e por dentro, porque também tem lugares que só vai estar tombada a fachada e por dentro a pessoa pode modificar. Aqui não pode modificar. Então, hipoteticamente, eu estou vendo que está precisando de arrumar aquela cor ali. Está vendo? Da porta. Aquela porta está com cores diferentes. Eu não sei se está descascando a tinta. Descascou. É uma tinta óleo, é visível. Aí a Câmara pode arrumar? Pode e deve. Mas se ela for manter a mesma cor. Se ela não manter a mesma cor, aí a gente tem que entrar com uma intervenção. Porque a cor não pode ser modificada. Vamos pegar a casa do Jordão.
Se a casa dele sofreu alguma catástrofe e ele não tem condição de arrumar, o tombamento deixa assim acabar? Ele toma algum tipo de providência?
Em caso de catástrofe natural, não só o tombamento, e aí vai existir outros fatores também, o município decreta estado de calamidade pública para correr atrás de recursos estaduais e federais para recuperar o problema, porque é uma catástrofe natural. Sim, inclusive existem arqueólogos, geólogos, inclusive amigos meus, estudando como vai fazer a reconstrução. A questão da reconstrução é muito complexa nesse caso. Por quê? Porque nesse caso, gente, é uma catástrofe natural. Natural. Não foi o homem que provocou. Então, ou houve um desgaste muito que foi natural. Então, talvez a reconstrução, ela não fidelize o bem. Isso depende do que o conselho votar. Eu já vi conselhos que votaram para recuperação, para reconstrução igual. Não é o mesmo bem, mas ele ficou igual. Mas não é o mesmo material construtivo, não é. E já vi conselhos votar em algo muito diferente para representar a memória daquele bem. Aí faz o memorial. Então, lembra que eu falei que no patrimônio não tem essa coisa de que é para você, para você, para você? Isso depende de cada caso? Exato. Então, de repente, não é importante deixar voltar com aquele bem do jeito que era. É que nem um museu. O museu, por fora, gente, ele vai ficar do jeito que era. E por dentro, não vai ter jeito. Não tem como recuperar. O senhor.
O proprietário do imóvel tombado, ele tem a obrigação de cuidar, você falou. Mas ele recebe algum incentivo do poder público, algum benefício, como isenção de impostos, alguma coisa?
Essa é uma pergunta que as pessoas muito falam sobre ela. Eu estou com o bem tombado e eu posso receber algum incentivo? Eu posso, não significa que eu devo. Então, em que casos eu posso? Vamos pegar a casa do Jordão. A casa dele está tombada, que nós já decretamos. Então, tombamos a casa dele, mas o Jordão, por algum motivo da vida, ele não está empregado, está passando dificuldade. A casa dele é uma casa centenária, ou às vezes bicentenária, onde a manutenção é muito cara e o telhado está afundando. Porque o telhado é um item muito importante. Eu vou pegar o telhado porque se ele cair, acabou o resto. As outras coisas a gente consegue ir mantendo, mas o telhado não. Aí ele prova para o poder público que aquele telhado ele precisa de manutenção e solicita ajuda. Mediante um estudo totalmente invasivo, que vai ser socioeconômico, se for constatado que realmente ele não tem dinheiro para aquilo, aí sim. Aí o poder público pode arrumar o bem e não dar dinheiro a ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Isso já está estabelecido na lei. É só vir pedir. Todas as pessoas com bens tombados em Rio Novo já têm isenção de IPTU estabelecida em lei. Talvez não tenha o conhecimento de que podia pedir. Né? Mas aí ela pede e, salvo engano, ela tem que renovar o pedido todo ano. Tá? A isenção de IPTU é um incentivo direto. Agora, no caso da troca de um telhado, aí a prefeitura vai fazer por licitação. Ela abre um edital de licitação, compra o material, pede para os pedreiros ou para uma empreiteira para poder fazer o trabalho. Isso aconteceu aqui, gente, com a igreja de São Sebastião, tá bom? A igreja, ela recebeu materiais da prefeitura e ajuda de mão de obra para a troca do telhado. E isso ele conseguiu por provar que a igreja é bem da coletividade. Sim, a prefeitura recebe ICMS solidário do Estado. O ICMS solidário, ele é uma lei de 1996, passou por uma revisão, e ele se estabelece como um processo de meritocracia. O que, que é isso? Se eu comprovo que eu trabalho, eu recebo. Se eu comprovo que eu não estou investindo, eu não recebo. E o ICMS, ele também tem uma lógica totalmente invertida daquelas que a gente está acostumado. Por quê? Porque eu atuo em um ano, então eu trabalho esse ano, para receber 2 anos subsequentes. Então, todo o trabalho realizado esse ano vai chegar ao recurso apenas em 2020. Porque essa é a aplicabilidade da lei do ICMS solidário. É por isso que as consultorias, elas trabalham com essa fabricação de documento. Inclusive, a Luciene está aqui, ela também tem uma área de ICMS solidário, que é do turismo. E aí ela também tem todo um processo burocrático que vai também da lei do fundo, da lei do conselho, do regimento interno, das reuniões bimestrais, então da educação patrimonial. O que eu estou fazendo aqui com vocês é educação patrimonial. Eu sei que que toda a sessão é gravada, não é? Vai para a rádio também? fica na internet. Mas, de alguma forma, a gente está tentando ir às redes sociais. E a escola, ela já tem um papel muito importante ao longo dos anos e já desenvolve alguns projetos de educação patrimonial. Inclusive, um dos projetos de vocês foi premiado a nível nacional, que foi quando o menino se fantasiou de Tiradentes e saiu entregando um convite nas casas. Alguém se lembra? Esse projeto é aqui de Rio Novo e foi premiado. Pois é. Olha, deve ter uns 5, 6 anos só. Só um pouquinho. Projeto muito bonito, inclusive. Mas aí eu não sei como foi a aplicação dele aqui. Alguém mais quer perguntar? Eu não queria falar, mas a gente tem que falar. Voltam os dois para mim? Não, para o outro lado. Volta. Passa à frente. Então, assim o poder público assume interesse da sociedade e passa a exercer proteção ao patrimônio cultural coletivo, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. E no artigo 216 da Constituição Federal, ele vai estabelecer o inventário, o registro e o tombamento. Como vocês já conhecem a diferença dos bens, eu vou explicar quais são os atos administrativos de cada bem. Então, aqui eu trouxe uma charge, onde o menininho, ó, tá vendo? Pergunta, pai, isso que é tombamento? Não, né? Tombamento é o contrário, é quando a gente... deixa o bem erguido. Alguém sabe por que fala tombamento? Eu vou só explicar, porque às vezes é curioso, né? Porque tombamento parece de tombar, né? De deixar cair. É porque em Portugal existia uma torre chamada Torre do Tombo. E dentro dessa torre guardava-se os objetos, as escrituras, os livros mais preciosos, a fim de proteger. E aí a palavra tombamento veio dessa proteção da Torre do Tombo, entendeu? Mas aqui no Brasil a gente tem o duplo sentido para a palavra. Pode passar. Então, o inventário é quando eu faço uma varredura na cidade e um levantamento dos bens para saber o que eu vou tombar ou não. Entretanto, o inventário nunca foi regulamentado. Então, como ele é um artigo como ele pertence ao artigo 216 da Constituição Federal, ele também é um método de proteção. Inventariou, está protegido. É triste, mas é assim. Há já uma discordância do Ministério Público, principalmente nos últimos 4 anos, referente a essa cristalização do inventário, né? Porque, inventariou, está protegido. Mas até que se haja uma normatização legal, eu não posso ensinar de outra forma, tá? Então, para nós técnicos, o inventário é uma forma de reconhecimento. Eu vou na casa da Dulce, chego lá e saio olhando e vou verificando, esse pano de prato aqui é importante, esse daqui não é. Depois a gente leva para o conselho e o conselho vota. Pode passar. O registro é para bens imateriais. Lembram? O queijo, a dança. Aqui nós temos registrado, reconhecido já pelo IEFA, o bloco do Zé Pereira. O bloco do Zé Pereira é patrimônio cultural de Rio Novo. Mas quer dizer então que pertence ao município? Não, pertence à população, né? O bloco, não, mas toda a dança que se produz através do bloco, né? Os bonecos... Vocês conhecem melhor que eu, né? A culinária também vai entrar aqui e pessoas, né? Pessoas ilustres também vão ter a sua obra registrada como patrimônio cultural. Pode passar. O tombamento, eu já falei sobre ele, então eu não preciso falar de novo, preciso? Ok. E essa é uma frase do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, também cantor, que eu gosto muito. E eu vou deixar ela para vocês, porque... porque ela realmente é uma frase verdadeira. Pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das paredes, além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as gentes, os costumes, os sabores, os saberes. Não mais somente as edificações históricas, os sítios de pedra e cal. Patrimônio também é o suor, o sonho, o som, o jeito, a dança, a ginga, a energia vital e todas as formas de espiritualidade da nossa gente. O intangível, o imaterial. Isso é patrimônio cultural, né? Nós, brasileiros, a maioria cristãos, né, quer seja da Igreja Católica, Evangélica ou da comunidade espírita, nós estamos dentro do intangível e do imaterial. Isso tudo faz parte da nossa cultura e é patrimônio cultural. Mesmo que nós não concordemos uns com os outros, que a gente não tenha a mesma fé, o mesmo costume, a mesma aplicabilidade, isso é um patrimônio cultural. Eu, particularmente, sou evangélica, mas eu trabalho com a Igreja Católica tranquilamente, porque eu compreendo que aquilo é patrimônio cultural, né? As minhas convicções religiosas não podem interferir no todo. Lembra a história da moça que me perguntou, né, por que o poder público vai lá e tomba e a pessoa não pode mexer mais? Porque o coletivo está acima do privado. Né? Aquilo que é importante para o todo está acima do que é só meu. Nós tivemos um exemplo há pouco tempo aqui em Rio Novo, que foi a filmagem do... Exato. Ali eu tinha patrimônio cultural material, imaterial e eu ainda tinha o natural. E se vocês não tivessem preservado todo esse conjunto de patrimônios culturais, vocês não teriam de forma nenhuma a realização de um sonho, né? Porque para a família, com certeza, para as pessoas que moram aqui e que se identificam com ele, isso foi a realização de um sonho, que também economicamente ele move toda uma cidade, inclusive para cuidar da nossa casa. Uma casa, gente, tombada é extremamente mais cara do que uma casa que não é tombada. Quanto custa o prédio da prefeitura hoje? E o prédio vizinho? Simples. A gente não precisa ter muito corretor imobiliário. É uma coisa que naturalmente a gente já sabe, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou perder... Não, você está ganhando, você está agregando valor, que às vezes não é de curto prazo, mas médio e longo. Pode passar. Pronto. Eu só quero deixar aqui um esclarecimento que é técnico, que é científico, mas que a gente também entende e respeita uma questão que é cultural e que é polêmica, que é a questão do nome da praça. O nome da praça, gente, é Floriano Peixoto. Essa é a praça. Por algum motivo, em algum tempo, né, eu não sei qual foi o ano, houve a mudança para homenagear também um grande homem, que foi um político, inclusive, da cidade, que é Ronaldo Dutra Borges. Ah, mas um desmerece o outro? De forma nenhuma. São duas figuras importantes, dois momentos distintos da cidade de Rio Novo e que merecem o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa atenção. Mas, para que haja modificação de um nome de um bem que já identificado por tombamento, existe uma votação que tem que ser feita no Conselho de Patrimônio Cultural, que não é na Câmara. Mas, na época, por algum motivo, ela foi feita na Câmara. Então, a praça acabou tendo dois nomes. Então, há parte da população que reconhece ela como Floriano Peixoto e há parte da população que reconhece ela como Ronaldo Dutra Borges. Os dois, eu retomo a fala, são importantes para a cidade. Agora, por tombamento, o nome da praça é Floriano Peixoto. E isso só pode ser mudado lá no Conselho de Patrimônio. Não pode ser mudado na Câmara. Né? Mas aí eu não quero criar uma polêmica. É só a nível técnico de esclarecimento. Tá? E aí, se precisar, depois eu tenho uma documentação para mostrar. Mais alguém quer perguntar? O que pode, o que não pode? Eu só quero deixar claro que existem alguns prédios na cidade que realmente foram modificados. Quer perguntar?
Cristiane, eu queria saber de você com relação a isso aí, prédio que foi modificado. Como é que fica? O proprietário leva multa, ele tem tempo para poder modificar, né? Que a gente vê que na plena nossa praça, não na praça, né? Atrás da praça tem.
Bom, primeiro a gente tem que verificar o tombamento desse local, se é o inventário ou se é tombamento. Lembra que eu falei que o inventário ele protege, mas ele não restringe. E o tombamento ele faz uma restrição muito grande, né? Com algumas pequenas modificações, mas a restrição é enorme. Eu tenho uma lista e eu vou passar aqui agora para vocês, tá bom? Que aí eu deixo mais claro quais são os prédios. Mas o prédio que foi modificado, ele tem que ser retomado ao original. A menos que ele tenha autorização de modificação dada pelo Conselho de Patrimônio, assinada pelo presidente com registro em ata. Se ele tiver essa documentação, quem responde é o conselho da época, e aí o conselho que vai ter que verificar. Não é a prefeitura, e nem a Câmara, e nem o judiciário. É o conselho quem também recebe o ônus. Como ele decide muita coisa, quem recebe também a penalização é ele. Se o proprietário fez da cabeça dele, fui lá e modifiquei, né? Até porque, gente, eu vou deixar muito claro. Nesse país, não se pode alegar desconhecimento de lei. Você não chega perto do juiz e fala, eu não sabia dessa lei. Não se pode fazer isso. Então, o proprietário... que por qualquer motivo, né, não sei qual foi o motivo, ele fez isso, ele que vai responder. Como se dá esse processo? Aí o setor de patrimônio e o conselho é que precisam levar isso para o debate, é um debate de reunião, geralmente um debate fechado, depois ele chama esse proprietário, né, para apresentar esses documentos e aí faz um debate com o proprietário. Nós, da assessoria, nós orientamos que a melhor forma de resolver é o acordo, sempre, o consenso. Nem sempre é possível, mas na maioria dos casos a gente consegue resolver. Porque aí o conselho pode estabelecer prazos e metas, né, que o regimento interno ele corrobora isso. Eu vou só mostrar para vocês, então, que aí vocês vão... Aqui eu posso deixar essa palestra, se vocês quiserem, depois, ou mandar por e-mail, né? Aqui a gente tem uma lista, não tem como ficar muito grande. Eu vou tentar aumentar. Eu quero colocar que quando nós chegamos para trabalhar aqui, nós não tínhamos nenhuma documentação de patrimônio. Nós conseguimos algumas cópias no IEFA. A gente não encontrou livro de tombo, nada, nada, nada. E aí nós precisamos, nós demoramos basicamente uns 4-5 meses para conseguir documentos daqui. A maioria dos bens estão listados aqui, mas possivelmente eu tenho 5% que não está listado, tá? Então, aí eu tenho o conjunto da praça. Ali, ó, CP, BI, é bem imaterial, conjunto paisagístico. São categorias que a gente chama categorias técnicas, tá? Então, eu tenho o Centro Cultural Cine Teatro Rion, eu tenho a Escola da Gomide, que inclusive está em ótimo estado de conservação ali, a Igreja de São Sebastião, o Monumento do Cristo, que chama Redentor aqui também, viu? Que é uma curiosidade até. A Prefeitura, a antiga Capela Mortuária, uma bem bonita que tem lá no cemitério. Então, eu tenho a Fundação Chico Boticário, que é a que mais me preocupa atualmente. A Tiradentes, o Alferes, eu não sei nem onde ele está, mas eu acho que está na... É, mas ele não estava, não. Ele estava na maçonaria a última vez que eu vi ele. Só que ele foi tombado na fundação. Reformar o quê? O Chico Boticário? Não sei. Eu não sei porque ele foi lá. Eu tenho a estação ferroviária, aquela que vocês fazem festa lá ao entorno. Sabe onde é? Então, eu tenho o monumento da governador, que é o Benedito Valadares. Eu tenho o fórum é todo tombado também. Inclusive o arquivo do fórum. O acervo do fórum também é tombado. Que é um... Eu tenho o bloco do Zé Pereira registrado. Tá no final, porque ela é bem natural, então a gente põe por categoria, né? Aí eu tenho aqui, tá vendo? Ó, o óleo sobre os dois. A imagem do Senhor dos Passos, a do Cristo da Coluna, a do Santo Antônio, o retrato do Barão de Rio Branco que está ali, a imagem do crucifixo. Está vendo a localização? Essa foi a localização que a gente conseguiu nos documentos do IEFA. Mas muitos não estão no mesmo lugar. E a gente está levantando. A imagem do Senhor morto. Aí eu tenho vários prédios, está vendo? O prédio do Clube Retinense, Espaço Cultural Comércio, prédio da Força e Luz. Está vendo ali? Vocês conseguem identificar até mais rápido do que eu, porque vocês moram aqui. E às vezes eu ainda tenho que ficar pensando. Mas...
Eu tenho uma pergunta. Eu só gostaria de perguntar por que, que a situação da Fundação Cultural Chico Boticário é a que mais te preocupa?
Porque ela foi descaracterizada. Né? A frente do Chico Boticário, no ato de tombamento, ela não tinha aquele alpendre. Sabe o alpendre? É, do ato... Porque, para nós... A gente avalia o bem do ato de tombamento. Às vezes, antes do tombamento ele estava de um jeito e depois do tombamento ele está do outro. Mas o que vai valer é o ato de tombamento. Porque lembra que teve um ato administrativo que é extenso, que foi consolidando aquilo?
O que, que é tombado na Fundação Chico Boticário? A fachada do prédio?
A fachada do prédio e o acervo. A tela do Tiradentes, ela foi tombada isoladamente.
Sim.
Né? E a do Chico Boticário, a fachada, a volumetria e a altimetria dele. Dentro do prédio, eu não tenho nenhum documento que comprove que foi tudo tombado. Então, se foi reformado dentro dele, nós não temos nenhuma restrição. Até porque eu acredito que, como lá é bem antigo, ele precisa de reforma.
Só a título de informação, a Fundação Cultural foi... instituída aqui em Rio Novo, em 1999. E ela, naquele local, naquele casarão, e ela abrigava o Museu Histórico de Rio Novo e uma biblioteca. Ao longo dos anos, cerca de 10 anos, não sei precisar, os instituidores daquela fundação, que eram as pessoas que mantinham ela com recursos, passaram a não conseguir manter mais. Não conseguir manter. Então, todo o acervo foi levado para a Loja Maçônica Culto ao Dever, que é também uma instituição centenária aqui no município. Inclusive, todos os integrantes da Loja Maçônica Culto ao Dever são membros do Conselho Curador da Fundação Cultural Chico Boticário. Então, a tela do Tiradentes, por exemplo, está na Loja Maçônica.
A gente sabia mesmo.
Inclusive, é só, se for do seu interesse, só agendar uma visita.
é bem tranquilo falar lá na loja maçônica. Toda vez que a gente precisou para tirar fotografia, nunca teve problema. Então, na verdade, só o que preocupa
o casarão,
mesmo é a fachada.
O casarão, o proprietário do imóvel, que era um dos instituidores da fundação, hoje ele tá, ainda está passando por reformas lá, né, um prédio muito grande. Aquele alpendre, ele era da casa original. A casa, se você pegar uma foto antiga dela, lá de 1800 e lá vai pedrada, quase 1900, tinha aquele alpendre lá. Então o dono resolveu lá por conta dele recuperar aquele alpendre, entendeu? Na fachada.
Na verdade, eu tenho um documento que me diz o contrário. Que foi um documento, inclusive, assinado na época pelo André Vieira Colombo. Ele tem um parecer, que é o parecer 023 de 2015, então é uma construção recente, aonde ele assina pelo conselho. Então, nesse caso, esse documento, ele vai ter que ter uma discussão sobre ele, né? Eu não sei como vai ficar, mas ele coloca que lá foi solicitado a colocação de um balcão na sacada e abertura de portas, simplesmente por solicitação, que é esse documento aqui. E eu tenho as fotografias, tá vendo? Do antes e do depois. O que acontece é que do ato de tombamento eu não tenho. Então, para que eu possa voltar com um original, eu tenho que levar para o conselho. Não é impossível, é muito possível, mas eu tenho que levar para o conselho essa solicitação. Aí o conselho vai pedir para a assessoria fazer um estudo histórico. E nesse estudo histórico se comprova, né, que realmente existia, mas eu não tenho nenhum documento, nada. O único que eu tenho, que a gente conseguiu encontrar das nossas pesquisas, é esse, e esse é passível de contestação. O proprietário também, como aqui é uma cidade já bem adiantada com a questão do patrimônio cultural, as pessoas, graças a Deus aqui, vocês têm uma concepção bacana, né, da proteção do patrimônio cultural, não podemos alegar o desconhecimento, né? E aí a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível, né? Possivelmente a gente vai procurar lá o proprietário, porque nós assessores não procuramos, quem vai procurar é o setor da Jéssica, né, que é o Departamento de Cultura, para conversar. É o que eu vou reforçar a minha fala, porque ela não é utópica. O consenso e uma boa conversa resolvem a maioria dos casos, a maioria. Você trouxe uma informação que para nós é nova e para o conselho também vai ser, mas se pesquisada e comprovada, talvez minimize vários impactos, né? Inclusive na população. É o que eu acabei de falar com o nome.
Não é,
né? São situações diferentes.
É simples realmente. Informação nova e verídica.
Verídica.
Porque tem fotos. Né?
Não, sim, é o que eu falei. Um breve levantamento histórico vai resolver o problema. Mas hoje ela é uma preocupação. Por quê? Porque do ato de tombamento ela foi modificada. Isso é incontestável. Eu tombei sem o alpendre. Ah, mas tinha o alpendre. Peraí, tinha o alpendre, é outra história.
Entendi.
Porque no meu dossiê de tombamento não tem o alpendre.
Entendi.
Entendeu? Aí ali, ó, eu vou ter, tá vendo? Alguns inventariados. Isso aqui são inventários. Vocês vão ver que vão repetir. Por quê? Porque um bem, antes de ser tombado, ele realmente ele foi inventariado. E aí ele não sai do inventário também, não. Então tem algumas coisas. A Santa Casa, eu estive lá o ano passado. Qual? Não. Mas ela pertence ao IFAM. A de Furtado de Campos. E lá, eu até vou conversar depois com a Jéssica para a gente ir lá, porque lá eu acho que dá para fazer muita coisa ali. Até pedir a doação dela. O IFAM, ele herdou, né, muitas estações e a gente pode pedir, tá? A cadeia, gente, inclusive a cadeia é aquela de trás. Né? Aquela antiga, ela foi muito usada agora nesses últimos dias. Aí eu vou deixar essa lista, eu vou mandar para o e-mail da Câmara e vai ficar para todo mundo, acho que num site, não?
Cristiane, inclusive o prédio da cadeia, a gente está tentando Ele está sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. A gente está tentando trazer ele para o município.
É muito... É, se eu puder ajudar, eu até fico muito... Né, muito honrada com a situação, porque... Não pode deixar acabar, né? Não pode. Eu gostaria de saber se na plateia tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Ficou claro? Eu vou pedir...
Da lei orgânica consta a estação de Futé de Campo tombada, a de Futé de Campo e a de Rio Novo, na lei orgânica do município.
Era muito usual, gente, principalmente antes de 96. Antes de 2003, 2002, principalmente, que foi quando começou a sair as deliberações normativas do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, o tombamento, na época, era realizado pela Câmara. É muito comum encontrar documentos antigos com esse tombamento. E eles são validados pelo Conselho, tá? Todos os que forem encontrados. Então, sim, é possível que na lei orgânica tenha esse tombamento, sim. Não é, é impossível, não. É bem... real. Aí tem que ver qual que é a data do tombamento dela. Eu tenho muitos documentos que chegaram do IEFA. Se você quiser, a gente pode abrir. Restará o quê? Não, aí, olha só. Não, eu entendo que ela está caindo. Mas se ela não tiver tombada, ela não é passiva de recebimento de patrimônio cultural. Aí, o restauro dela tem que vir de outro recurso. Porque, não, as duas coisas não andam juntas. Porque isso é uma pergunta muito boa. Se ela já está caindo, não tem por que eu tombar ela como original. Não tem porquê, gente. Gente, um bem, ele é carregado de história. É que nem o alpendre da casa do Chico Boticário. Vamos supor, antigamente tinha o alpendre, por algum motivo. Depois ficou sem o alpendre. E aí tem o alpendre de novo. Quer dizer, por que que eu tenho e não tenho o alpendre? Que parte da história eu quero contar? É o mesmo caso da chaminé. Por que que ela está caindo? Por que que ela está deteriorando? Qual é a Mas qual é a funcionalidade dela dentro do município? Então, por que que eu peço um tombamento? É por isso que um processo de tombamento eu não faço assim. Primeiro eu levo a demanda, e aí eu vou pedir, se puder pedir, levar essa demanda para o conselho. Aí lá eles vão discutir, vão pedir um estudo. Porque aí sim, passa de ser só uma solicitação para ser uma base científica, que aí consolida para todos vocês. E no caso do Chico Boticário também, que vai ser o mesmo caso. Tá bom? Eu vou encerrar, gente, haja visto adiantado da hora, porque também palestras muito demoradas não fixam. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então eu quero agradecer, Eduardo. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que tenham ficado aí alguma coisinha no coração de vocês. E relembrar, não tem nada que é tão irremediável assim, mas a gente tem que cuidar. Senão, vai embora, tá bom? Muito obrigada.
Eu declaro encerrada a sessão.